Toda menina baiana, Gilberto Gil, que maravilha, hein? É, a cultura brasileira marcando presença nesta manhã. Grande Gilberto Gil, antes os netos, né? Gilsons, cantaram aí queixas. Olha, você acompanhando o Manhece hoje com as principais notícias do dia, no clima gostoso especial desta sexta-feira. Eu estou aqui pelas ondas da sua Rádio AS hoje, também no nosso portal ashoje.com.br e também todo o planeta. Você acompanha pelo nosso aplicativo e no aplicativo radios.net, interligado conosco no YouTube, no Facebook, no Instagram, no X, no TikTok, no LinkedIn e todo mundo conectado, porque a gente está ligado no seu tempo. Valeu! É hora da entrevista do dia. Bom, na entrevista do dia, vamos primeiramente falar, né, da eleição nos Estados Unidos, onde o Donald Trump vai retornar ao governo, à presidência dos Estados Unidos, e é claro, o mundo já sente o impacto econômico. Só a vitória dele já impactou criptomoedas, já impactou no dólar, especulações. Todo mundo querendo saber como que vai ser a condução econômica nos Estados Unidos a partir do momento em que o Donald Trump assumir. E aí, antes de ele assumir, as especulações são demais e todo mundo, principalmente no Brasil, nós que vivemos em função da economia mundial, ficamos bem atentos. Será que nós vamos ter um impacto muito forte do dólar sobre o real? Como é que vão ficar as bolsas de valores? A nossa valorização ou desvalorização do real? O que realmente aconteceria com o Brasil? Qual a perspectiva de tudo isso? É por isso que vamos ouvir agora o PhD em Controladoria e Finanças e professor da FUCAP Business School, que é o Poliano Bastos, está na ponta da linha. Muito bom dia, mestre!
Bom dia, Jair. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes da ES.
Bom, o prazer é todo meu. E aí, o que esperar, né? O que a gente já pode desenhar do que já estamos vivendo no Brasil em decorrência da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos?
Então, Jair, muita coisa provavelmente vai mudar. Então, a gente está vivendo agora um momento de bastante incerteza. Imediatamente, a gente já viu, né, o dólar ficando mais caro relativo ao real. E a gente viu o nosso Banco Central aumentando a taxa de juros para tentar segurar a inflação. E aí bastante coisa pode mudar se o Trump ele conseguir, de fato, ele cumprir as promessas de campanha dele. Eu acho que tudo começa com as tarifas, né? Ele prometeu aí um tarifaço, que ele pode tarifar os produtos dos principais parceiros econômicos, incluindo o Brasil, né? De 10% a 20%. E a China, ele pode chegar a tarifar os produtos em 60%. Se isso acontecer, os Estados Unidos é o segundo maior comprador, né, dos produtos brasileiros, e diferente da China, que é o maior comprador, os Estados Unidos não compram commodities, né, não compram soja, não compram minério de ferro. O que eles mais compram, né, a nossa indústria do aço, e compram muito produtos com valor agregado, tipo os nossos aviões, né, que impactam bastante na geração de emprego e receita no Brasil. Então isso é uma coisa que preocupa a gente um pouco.
Bom, com o lema de Make America Great Again, que ele quer fazer novamente a América grande, mas para ela ser grande, eles vão precisar de commodities também, vão precisar de muitas coisas de outros países, né? Como que ao mesmo tempo ele quer tarifar, taxar ainda mais as importações, e se ele precisa crescer, ele precisa desses produtos, como fica esses dois parâmetros, esses dois lados, professor?
Perfeito, Jair, essa é uma ótima pergunta, né? Esse programa do Trump de America First, ele é um pouco não viável, né? Porque eles não têm capacidade de produzir tudo que eles precisam e eles não têm capacidade de produzir tudo que eles importam. Então, a gente pode ter um efeito indireto em relação a isso tudo, que é uma desaceleração da economia americana. Então, a gente pode também ter uma pressão inflacionária no mercado americano, porque os produtos eles vão ficar mais caros. Então, se eu tenho um produto, né, tarifado e eu tenho que produzir, né, trazer a produção de volta para os Estados Unidos, que tem uma mão de obra mais cara, isso vai fazer com que os preços fiquem maiores e eleve a inflação nos Estados cadeia produtiva, né, com todas as fábricas, com todos os empregos possíveis para o mercado americano. E parece que ele não, ele não tem muito claro como ele vai executar toda essa quantidade de produção que é necessária para alimentar a maior economia do mundo. Né?
Certo, e nós temos dois impactos hoje. Por exemplo, o IPCA no Brasil subindo 0,56% em outubro, já passa do teto da meta em 12 meses. Real se tornou a moeda de pior desempenho do dia e juros futuros sobe com risco fiscal. China e IPCA, tudo impactando, até porque a China acaba de anunciar um pacote de 1,4 trilhão de dólares para aquecer a sua economia. Olha os impactos em tudo isso. É um contraponto, a China já contra-atacando sem mesmo o Donald Trump assumir, né?
É verdade, Zé. E a China está tentando diversificar o mercado dela e, nesse sentido, o Brasil pode ter uma oportunidade. A gente é muito dependente tanto dos Estados Unidos quanto da China. Então, a gente pode tentar, né, de forma equilibrada, estreitar um pouco mais os nossos laços econômicos com a China e aproveitar essa necessidade que a China vai ter de encontrar outros parceiros comerciais. O real ficando desvalorizado, né, tendo pior desempenho frente ao dólar, é bem preocupante para o Brasil, porque muitos dos produtos que nós consumimos, eles são importados. E aí os nossos produtos principais, tipo combustível, eles são cotados em dólar. Então isso está fazendo com que o IPCA suba, né, porque o preço no Brasil, dos produtos brasileiros, eles estão sendo elevados. Eu acho que o melhor caminho que o Brasil tem numa situação como essa é uma coisa que o Brasil já deveria estar fazendo há bastante tempo, que é diversificar os seus parceiros econômicos. A gente não pode ficar tão dependente de apenas dois países e dois países que estão numa guerra fiscal. A gente tem que buscar outros países na Ásia, a gente tem que buscar a Europa, oportunidades na África. A gente tem que aproveitar esse momento que alguns países vão ficar num vácuo econômico por culpa dessa guerra fiscal entre China e Estados Unidos, e diversificar as nossas relações econômicas.
Certo, e há uma expectativa também, né, e todo mundo fica pensando e analisando também compras de empresas, né, porque com a situação mudando nos Estados Unidos, tem empresas que começam a visualizar seus concorrentes, começam a comprar, começam a querer investir, aí tem aquela... Né, também aquela máxima, né, de empresa predadora, quer pegar os pequenos e já sair, né, detonando tudo. E com o dólar lá em cima, né, hoje o dólar bateu 1,43% de aumento, para a compra 5,75 e para a venda 5,70, 5,60. Né? Quer dizer, o turismo batendo em 5,97. Então nós temos aí um momento hoje, e essas expectativas vão crescendo, porque muita gente investindo também no dólar, né? Tem isso também, né, professor?
Tem sobre dúvidas aí, isso é um outro ponto que é central, né? O movimento cambial e o movimento dos investimentos, né? E o impacto que isso tem no turismo. Então, no primeiro momento, vai ficar caro para o brasileiro viajar, né, para o exterior, e por culpa dessa valorização do dólar. Mas, em contrapartida, fica barato vir para o Brasil porque a nossa moeda fica mais fraca, né? Em relação ao investimento direto, duas coisas podem acontecer. Uma, você já falou, né, que as empresas, os investidores e investidoras que olham uma oportunidade no mercado brasileiro, sabendo que as empresas brasileiras, os negócios do Brasil estão ficando mais baratos porque o dólar ele fortaleceu, mas a gente tem a maioria dos investidores com um pouco de medo de risco, né, aviso aos riscos. E aí, quando isso acontece, eles, no geral, fogem do mercado norte-americano. Investem em dólar e investem em oportunidades mais tradicionais no mercado americano. Então, a gente ainda não sabe como que vai ser o equilíbrio, né, desses dois tipos de investidores, mas, no primeiro momento, dado que ele ainda não assumiu a transição, ainda está em via de iniciar, a gente provavelmente vai ter uma fuga de investimentos para o mercado americano, para todo mundo sentir o que vai acontecer, para depois começar a fazer os seus movimentos e suas novas alocações de investimento.
Sim, nós tivemos também agora no início, logo após a eleição, após o anúncio da vitória do Trump, um disparo total de bitcoins, a criptomoedas, com supervalorização. Vai manter isso? É só um sopro nesse momento? Ou acredita que todo mundo vai correr com os investimentos para os bitcoins?
Eu acredito que é um efeito mais no momento, Jair. Eu não acredito que é uma tendência persistente de aumento no Bitcoin, não, né? Porque o Bitcoin, por ser uma moeda, né, uma criptomoeda, ser um tipo de moeda alternativa, ele está menos sujeito à volatilidade, né, quando a gente compara ao real, né, a gente não sabe ainda como que vai ser a posição do Banco Central dos Estados Unidos com todas as mudanças econômicas, então o dólar pode ter algum tipo de volatilidade. E aí as pessoas enxergam no Bitcoin duas coisas, né, uma oportunidade de valorização, né, momentânea, e enxergam também uma possibilidade de ter um pouco menos de oscilação. Mas eu realmente acredito que isso é uma coisa mais de momento e não uma tendência que vai persistir, por exemplo, durante todo o mandato do Trump.
Aproveitando aqui, duas notícias do mundo dos negócios. A Natura Corporation acaba de anunciar um prejuízo contábil de 7 bilhões de reais no terceiro trimestre. É lógico que a compra da Avon, que tinha uns prejuízos lá também, ajudou a pesar nesta situação contábil. Acredito que possa haver uma recuperação ou pode ser passível de venda imediata?
Eu não acho que é passível de venda imediata, necessariamente, né? Mas a Natura, ela, assim como outras empresas que investem muito em questões de sustentabilidade, elas vão ser um pouco pressionadas por culpa da mudança de comportamento, né, nos Estados Unidos. E aí a mesma coisa, né? É o impacto que tem, por exemplo, na Avon, né? Então, as empresas que estão buscando esses investimentos mais em sustentabilidade, estão aderindo a essa pauta ESG, elas tendem a sofrer um choque, né, maior agora por culpa de provavelmente uma desaceleração e até uma possível retirada dos Estados Unidos de algumas dessas discussões, dessas agendas. Porque o Trump, ele pensa completamente diferente do Biden em relação a esse tipo de pauta, né? E isso impacta nas empresas que são mais fortes nesse tipo de agenda.
Lembra quando eu falei que começam empresas a comprar em outras? Acabei de receber a notícia aqui que a 20 Partners acertou a compra do controle da operação da Bloom Brands no Brasil, ou seja, da Outback, né? Por meio do seu quarto fundo de privatização. A gestora terá 67% de operação e a companhia americana vai seguir com acionistas com 33%. No Brasil, a empresa tem atualmente três marcas que somam quase 200 restaurantes, 174 unidades do Outback, 17 da Abraço e 2 da Alce. A transação avaliou a Bloom Brasil em 2,6 bilhões de reais. Ou seja, empresas americanas comprando outras em outros países, né? Americana comprando outra americana, mas com brands aqui no Brasil, né? Quer dizer, pode ser uma tendência?
Perfeito, Jair. Isso pode ser uma tendência, sim. Essa é uma das oportunidades que o Brasil tem. Porque empresas que já operam no Brasil e conhecem o ambiente institucional brasileiro sabem que o Brasil é uma opção segura de investimento. A despeito do que os próprios brasileiros, na forma como os próprios brasileiros enxergam o Brasil, as instituições brasileiras, na sua maioria, se não em sua totalidade, elas são muito estáveis. Então a gente não tem grandes oscilações no Brasil, independente de aspectos políticos. Então essa é uma grande oportunidade que o Brasil tem de se colocar como uma alternativa de investimento nesse momento de incerteza por ser um país em desenvolvimento. E aí essas empresas que ficam mapeando, né, que tomam um pouco mais de risco e ficam mapeando a oportunidade de ter uma taxa de retorno maior, sabem que o Brasil é uma boa alternativa. Foi muito importante você tocar nesse ponto, Jair, porque para o Brasil aproveitar isso na sua totalidade, a importância disso na sua totalidade, a gente tem que melhorar todo o sistema de infraestrutura do país. A gente tem que melhorar a parte de facilitar o processo de como os negócios são feitos, reduzir a burocracia. Então, a gente tem que oferecer a essas empresas não só uma alternativa de retorno boa, mas uma alternativa de ambiente de negócio muito adequada. Se a gente melhora a nossa infraestrutura, os nossos processos de negócio, com certeza absoluta, as empresas vão mapear o Brasil e vão querer investir no Brasil nesse momento de mais incerteza.
Tá Tá certo. Professor, muito obrigado, Poliano Bastos, por falar conosco nesta manhã, esclarecendo realmente a economia, que mexe com todos nós, né? Falamos da inflação que já está subindo aqui no Brasil, medidas a serem adotadas, o governo está prestes a lançar também em medidas de corte, né, de gastos, porque está levando uma semana para poder anunciar esses gastos. Parece que está indeciso onde que vai cortar, né? Até agora, porque vamos falar uma semana não, já são quase 10 dias, né, de expectativa para esses cortes que o governo está anunciando. Né? Vamos aguardar aí para ver para onde nós vamos, né, professor?
É verdade, Jair. A gente vai ter que aguardar e espero que o Brasil se movimente de forma mais rápida. Queria agradecer a oportunidade, é sempre um prazer enorme falar com você e te escutar e poder falar com todos os seus ouvintes.
Tá, eu que agradeço, muito obrigado então ao PhD em Controladoria e Finanças e professor da FUCAP Business School, Poliano Bastos, nessa entrevista aqui no nosso programa. São 11:06 da manhã.